Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Vila FM. Eu sou Rogério Neves e para dividir a apresentação comigo, conto com a companhia de Patrícia Rangel. Oi, Patrícia, tudo bem com você?
Tudo ótimo, Rogério Neves. Super animada para começar mais um programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Aliás, hoje vamos para o 7º programa e sempre trazendo muita história e informação para você, ouvinte da Rádio da Vila.
E como a gente já sabe, o Fórum Democracia na Comunicação encabeçou, a partir da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e do Sindicato dos Radialistas de São Paulo, um amplo movimento nacional pelas rádios livres no estado.
Esse movimento se tornou praticamente uma epidemia que foi se multiplicando e se alastrando ao longo do nosso país, principalmente aqui no estado de São Paulo.
E aí, o foco do Fórum Democracia na Comunicação é lutar pela regulamentação do setor. Com isso, ele começa a liderar e organizar debates, encontros. Um desses encontros resultou na Carta São Paulo 2, que foi lançada no Palácio Anchieta em 1996.
Foi a Carta São Paulo 2 que deu origem à Lei 9.612 de 1998. É nesse momento que entra uma figura muito importante para a história das rádios comunitárias, o então deputado federal Arnaldo Faria de Sá. E a gente vai pedir para o professor José Carlos Rocha, presidente do Fórum Democracia na Comunicação, para contar como essa história aconteceu.
Eu estava no Sindicato dos Radialistas, o telefone toca e o rapaz atende, eu disse, professor, tem um deputado no telefone querendo falar com o senhor. Deputado? É, e é federal. Deputado federal, por quem é? Olha, eu não conheço, mas é um tal de Arnaldo Faria de Sá. Tá, ok, vou atender. Aí eu me preparo para atender, aí o carinha lá diz assim, boa tarde, professor. Como vai, professor José Carlos Rocha? O senhor não me conhece, nem eu o conheço, mas a gente precisa se conhecer. Porque o senhor está liderando um movimento de rádio e eu sou deputado que defende esse movimento no Congresso e a gente precisa organizar isso, porque no Brasil nada dá certo se não passar pelo Congresso Nacional. Então fazer o seguinte, agora não é porque eu estou em Brasília, mas sábado de manhã o senhor passa no meu escritório e a gente acerta as ponteiras, tá bom. Aí eu fui sábado de manhã, falei com os companheiros, juntamos 4 ou 5 e fomos para lá se encontrar com o Arnaldo. Aí o Arnaldo disse, olha, vocês estão brincando. No Brasil, o poder está nas mãos do Congresso. Vocês têm que conseguir uma lei que aprove isso. Não é movimento de padaria de esquina, não. É uma lei federal. Está entendendo, professor? Eu digo, eu sou professor de direito. Mas eu nunca me meti nisso porque eu não quero me enfranhar em política. Eles, não. Chega. Se o senhor tem juízo, o senhor vai sujar as mãos com a política, porque precisa uma lei. Vamos fazer isso rápido. Tá bom, eu vou fazer uma reunião e comunico para o senhor o resultado. Aí chamei todo mundo e disse, olha, o Arnaldo falou isso. O que é que vocês acham? A gente aprova o Arnaldo ou não aprova o Arnaldo? E o pessoal calado estava, calado ficou. Todo mundo não queria, ninguém queria lei. Mas também não queria ficar fora da lei. Né? Aí, nas semanas seguintes, se acertou que ia ter a lei. Mas não foi naquela ocasião, umas semanas seguintes. Aí fizemos um projeto de lei.
Aqui vale muito a pena a gente frisar que o projeto de lei original estabelecia 30% das frequências para as emissoras livres e comunitárias, além de fixar a regulamentação da TV livre e comunitária também.
Mas o lobby, a pressão, era muito grande e uma avalanche de outros projetos de leis, mais ou menos 10, são apresentados também, causando uma grande confusão no debate e levando a uma redução significativa do projeto original, como a retirada da regulamentação da TV, a diminuição da potência e o estabelecimento de apenas uma frequência por região.
Então, essa é uma fase que o Fórum Democracia na Comunicação começa a organizar caravanas até Brasília para também pressionar o Congresso e fazer a lei passar. O professor Rocha lembra bem desta época.
A gente fez 7 viagens a Brasília, enchia os ônibus e ia para lá. E o Arnaldo Faria de Sá era o líder, né? Uma vez ele nos levou para onde? Ele disse: ó, vocês vão chegar em Brasília, vão terminar de dormir, tomar o café da manhã no quartel do Exército, lá no Comando Militar do Leste, onde fica o quartel-geral do Exército Brasileiro. Vão chegando, eu vou tudo para lá, eu estarei lá esperando vocês. Lá vocês vão tomar café, vão fazer o lanche da manhã, tudo mais. Ninguém vai passar fome no... Ele tinha essas brincadeiras. Ninguém vai passar fome na casa do Exército Brasileiro. E assim foi feito. Todo mundo se preparou, foi todo mundo para lá. Sim, aí vamos para a lei. A lei vai ser votada. Aí o Arnaldo disse: vamos aprovar essa lei. Vamos aprovar, não tem jeito. Vamos fazer uma reunião em Brasília, mais uma, quando todo mundo vai e vota pela aprovação da lei. Porque a ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, está fazendo um movimento contra e a gente está fazendo um movimento a favor. Eu quero os comandantes, falava de brincadeira, das rádios comunitárias presentes, tal dia, tal hora, para a gente, dentro do Congresso, escancarar tudo e deflagrar o movimento da lei. Aí a gente foi e fez. Aí o deputado Arnaldo Faria começou assim: não quero que ninguém fique contra nós, porque nós estamos abertos, abertos, né? A liberdade, a não sei o que, tal, tal, tal. Aí foi feito o movimento e o movimento cresceu e o Congresso aprovou. Muita gente esperava que isso jamais acontecesse. Mas o Congresso aprovou e a lei é essa que está aí hoje.
Mas até para entrar no Congresso havia impedimento e quiseram barrar as pessoas de radiodifusão comunitárias que tinham ido a Brasília de caravana.
Vamos chamar aqui a missionária Neuza Simões Ferrão, presidente da Rádio Libertação. Dona Neuza, foi fácil entrar no Congresso Nacional?
Não, estava barrado para não entrar. Aí o que acontece? Os próprios seguranças ali falaram: não, aqui não, não, aqui não. Aí chamaram lá o Arnaldo: ó, não pode, tá? Estão falando que não pode. Ah, ele foi lá. Ele foi lá, assim como uma águia, porque você sabe que a águia, ela tem uma visão muito grande, ela vê coisas a muito longe e ela tem garras. E o deputado Arnaldo sempre foi um homem de garras. Ele, quando pegava uma lua, ah, não, ele ia até o fim. E doesse a quem doesse, ele ia até o fim. Ah, ele chegou lá e falou pro segurança: vamos. Não, aqui não vai entrar ninguém, não, não. Aqui não, aqui não vai entrar. O Arnaldo, o deputado, nosso querido amigo, falou assim: sai da nossa frente. E já catou pelos colarinhos e já jogou pro lado. E falou bem alto: quem é da rádio comunitária aqui? Ei, foi aquela festa, né? Quem é a favor da rádio comunitária que estão aqui? Entrem comigo. Ó, e pôs o povo tudo lá dentro. Ah, entrou, porque batalha com o deputado Arnaldo, não, era batalha ganha. Onde ele põe a mão, onde ele põe a cara dele, a gente via as coisas aparecerem. E aí foi, sim, foi começado a formar as leis.
Então, no ano de 1998, a lei é aprovada, mas de forma muito menor do que se havia pensado. A lei número 9.612 oferecia às 12 mil rádios comunitárias antenas de 30 metros e uma potência de 25 watts. Apesar de ser uma lei reduzida, as emissoras comunitárias estavam, enfim, regulamentadas.
É interessante falar, Patrícia, que o movimento tinha um lema nesta fase, que era de vitória em vitória até a vitória final. Eu gostaria de chamar agora a doutora Marilene Araújo, diretora do Fórum Democracia na Comunicação. Ela vai explicar exatamente o contexto desta frase para o movimento.
Essa frase já existia. Essa frase do professor Rocha também. E me parece que é uma ideia, assim, pelo que eu... pelas assembleias que eu participei, todas as reuniões, é que nós comemoramos todas as vitórias. Então, desde que uma liminar ali para a rádio funcionar, para a rádio lá em Fortaleza, no outro lado do mundo, que a gente não conhecia, a gente fazia aquilo uma vitória, né? Como era muito sofrido, né, a vida ali, né? Era a polícia... era questão econômica, então era uma coisa assim meio que de sofrimento mesmo, né? Quase uma penitência. E aí, todas as vitórias que nós temos, né, que até hoje, nós comemoramos de uma forma muito de assim, espirituosa mesmo. Então, essa ideia é que nós vamos de pouquinho em pouquinho, nós vamos conquistando. E isso também é uma ideia um pouco daquela questão da audiência que a gente falou, que a gente ia ter um espaço, né? Então, nós começamos ali pequenininhos, mas fomos, éramos 100, 50, 5 mil, e hoje as rádios comunitárias estão aí, muitas, faz parte já do sistema de comunicação brasileiro. Então, faz parte dessa, querendo ou não, dessa discussão e tem a sua audiência. Então, foi conquistando aí o seu território de pouquinho em pouquinho, até que se conquiste, quem sabe no mundo, eu acho que um pouco essa ideia da comunicação comunitária universal. Então, a vitória final seria meio que utópica até, no sentido idealista, de você ter uma comunicação comunitária universal, de caráter universal mesmo, sem essas amarras de discursos de ódio, de você se comunicar para mandar, para comandar, para ter poder, para manipular. É um pouco isso, que um dia a comunicação comunitária possa ter essa vitória.
Pois é, Rogério, o Fórum Democracia na Comunicação havia oferecido o anteprojeto inicial e a vitória foi certa. Apesar da redução do texto do ponto de vista de significações, o anteprojeto de lei do Fórum vira a Lei 9.612 de 98.
A Lei 9.612 de 19 de fevereiro de 1998 é a que garante regulamentação do serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. Estamos falando aqui de mais de 4 mil rádios comunitárias autorizadas pelo poder público. Isso é um verdadeiro marco na história da comunicação.
A lei também contribui para democratizar o acesso à comunicação, permitindo que comunidades possam expressar suas culturas, seus valores e necessidades por meio de uma plataforma de radiodifusão autorizada e regulamentada.
É isso aí, Patrícia. O papo tá bom, mas o programa chegou ao fim.
É isso aí, pessoal. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.
Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E assim encerramos o 7º programa da série Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil, que você ouve aqui na Rádio Vila, em FM 87,5, pelo site radiovilaalpinafm.com.br e em todas as nossas plataformas digitais.
Eu sou a Patrícia Rangel.
Eu sou Rogério Neves. E nós esperamos por você no próximo programa Democracia no Ar, a saga das rádios comunitárias no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo.